Doutor, o que veio falar para a gente hoje é a importância da vacinação. Olha, o termo vacina, acho que o senhor está acompanhando, obviamente, deu o que falar essa semana, mas pela área médica, né, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o quanto é importante a vacinação, começando desde lá do nascimento, né, de uma criança até a nossa fase adulta, doutor, para a gente ajudar o nosso organismo nesse desenvolvimento.
Perfeito, Letícia. A vacina, como essa semana, né, mostrou-se aí e ficou centrada dentro de polêmicas, ela em outros momentos na história também já foi envolvida em outras polêmicas, né? Então a vacina surgiu lá no século XVIII pelo médico inglês, o Edward Jenner, e na época existia uma doença chamada varíola, que dizimou muitas pessoas. E ele conseguiu inocular, pegou uma pequena pústulazinha, como se fosse um pouquinho da secreção da pele de um paciente, e inoculou uma quantidade mínima em outro paciente. E acabou que esse segundo paciente não desenvolveu a doença varíola. E aí, a partir daí, veio esse conceito todo de vacinação, ou seja, de expor o paciente ao agente causador de uma doença, mas com uma forma muito pequena para dar tempo de o seu organismo, ele mesmo, criar a imunidade contra essa doença. Outro momento também que assim parece muito com o que a gente está vivenciando essa semana foi na revolta da vacina. Para quem estudou história e lembra um pouquinho de história do Brasil, lembra que lá no início do século passado, Oswaldo Cruz, quando foi fazer uma reforma na cidade do Rio de Janeiro, né, o médico sanitarista, ele obrigou a vacinação de febre amarela para conseguir controlar essa doença, que houve a revolta da vacina. E em outros momentos, agora mais recente também, a gente viu a questão de pessoas querendo contraindicar o uso da vacina, porque poderia causar autismo em crianças. Isso caiu por terra, porque não há evidência científica nenhuma. E por fim, talvez a última grande, não polêmica, mas uma motivação, uma mobilização popular muito grande, foi há 2 anos atrás, quando a gente teve aquele surto de febre amarela, principalmente aqui no estado também, e houve aquele movimento de manada. Então a vacina faz parte da nossa história.
Agora, doutor, eu vi ontem um levantamento que foi feito, acho que foi pela Globo News, em relação à vacina contra o sarampo. E havia uma preocupação de especialistas, médicos, colegas do senhor, em relação à baixa imunização atingida pelo país. No nosso caso aqui, parece que só 4,5% das pessoas que deveriam tomar a vacina tomaram vacina contra sarampo. E no caso do sarampo, é uma doença. A gente está falando, obviamente, muito a respeito da Covid, porque é uma doença que está aí e com essa pandemia que nos assustou e mudou todo o nosso comportamento. Mas essas outras doenças também elas são importantes. No caso do sarampo, por exemplo, também é um grande risco para a pessoa que tem sarampo, não tem?
Sem sombra de dúvidas, Cacá. Só complementando, né, a pergunta da Letícia também, a grande mudança na qualidade de vida da população como um todo foi o surgimento da vacina, o surgimento dos antibióticos e a organização de saneamento básico. Então, talvez esses três pilares foram que aumentaram a expectativa de vida dos humanos nos últimos 2 séculos. A vacina, sem sombra de dúvida, é de uma extrema importância, principalmente na fase, né, no calendário vacinal das crianças. É uma coisa que tem que ser cumprida, é uma coisa que tem unanimidade dentro da ciência, da sua importância e da proteção que ela causa nos primeiros anos de vida do ser humano. Então, é uma coisa incontestável. É inacreditável, em alguns momentos, como a gente está vivendo, existir uma polarização, algum questionamento em relação à vacina. Como você mesmo disse, o sarampo, agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu acredito que aproximadamente há 3 anos atrás, estava praticamente erradicado do Brasil, e por movimentos de, não sei, na verdade, até que fim tem pessoas que julgam se está certo falar que não devem vacinar seus filhos por risco de uma doença como o autismo, acabou que o sarampo voltou a circular e principalmente teve alguns surtos no último ano em alguns estados. Então, assim, é algo que, para dentro da ciência, para dentro do meio médico, é algo indiscutível da sua importância e da sua necessidade para todas as doenças que já têm vacina. E assusta muito a gente perceber essa polarização novamente, diante de uma pandemia, a gente ter uma polarização agora que vai ser baseada em vacina ou não vacina as pessoas.
É uma questão agora que a gente vai discutir lá na frente, né, dando exemplo que o senhor deu para a gente da polio. Lá na frente a gente vai falar sobre essa discussão envolvendo a vacina, se Deus quiser, contra a Covid, que ela está vindo aí, para falar também a respeito da politização da vacina contra a Covid. Nós já fomos chamados aqui hoje de esquerdistas, porque eu e Cacá, a gente está defendendo, segundo o ouvinte, a obrigatoriedade da vacinação agora, né? Só para atacar novamente o governo. Então, por isso a gente está sendo chamado de esquerdistas aqui. Mas vale a gente lembrar também uma questão, doutora Denilton, o senhor, enquanto médico, que eu gostaria que o senhor falasse. Os próprios médicos estão indicando, inclusive, outras vacinas que estão fora do calendário vacinal para ajudar nessa imunização. A gente tem aí as clínicas hoje de vacina para ajudar nessa proteção maior do organismo.
O que acontece, Letícia? Acabou que a gente ficou aí 3-4 meses praticamente isolado e a população começou a voltar a circular. Voltando a circular, outros vírus começam a circular. Então, as pessoas precisam ficar também protegidas. E a melhor forma de proteção e de tratamento para doenças virais é a vacinação. Isso é algo unânime. Então, assim, independente se as pessoas querem politizar essa questão ou não, é algo que existe ciência, existe um respaldo técnico e científico que não caberia em momento nenhum esse tipo de discussão ou de polarização. A vacina é algo que é extremamente disseminada pela sociedade em países que têm um estado de direito democrático ou não, ou em estados ditatoriais ou não, todos eles têm a mesma posição que as vacinas fazem parte da saúde pública de qualquer país. Então, por que não do nosso também? Né? Então, nós como sociedade, a gente tem que ter essa noção da necessidade da organização da nossa saúde pública. E a saúde pública é organizada através de diretrizes e de normas que a gente, sim, tem que cumprir se for baseada na evidência ou na melhor evidência que você tiver naquele momento.
O que eu estava comentando mais cedo, doutor, é o seguinte, que o que a gente deve evitar é o erro que a gente já cometeu no caso da Covid, que teve uma politização, uma ideologização exagerada, não deveria ter havido de maneira alguma, mas repetir esse erro agora no caso da vacina seria demais, né? A gente tratar a vacina, que é um medicamento, uma maneira de tentar evitar a doença, sob o prisma da política, sobre o prisma da ideologia, não tem razão nenhuma, não é isso?
Não, sem sombra de dúvida, Cacá. Eu acho que, da mesma forma que quando você vai chamar alguém para construir uma casa, você tem que chamar uma pessoa técnica, um engenheiro habilitado, registrado, para ele poder fazer os cálculos e conseguir erguer uma casa, um prédio. Quando você toma decisões técnicas da saúde, você precisa de pessoal técnico habilitado, baseado na ciência. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender melhor as decisões técnicas e não se guiar em bravatas ou opiniões de não especialistas, né? Então, a saúde tem que ser tomada e tem que ser lidada como algo técnico, da mesma forma que é uma obra pública ou da mesma forma que uma licitação, a construção de um aeroporto. Todo mundo tem o pessoal técnico envolvido. Então, a saúde, principalmente, que lida com vida humana, a gente tem que ter o respaldo na ciência e no respaldo técnico dos profissionais da área de saúde.
Maravilha, então, doutora Denilton. Olha, mais uma vez, obrigada agora. O olhar médico, né, clínico, falando a respeito dessa discussão, que até então a gente está fazendo uma discussão porque foi levantada pela política, né? Mas aqui veio, então, o senhor com a parte clínica, com a parte médica, fechar, vamos dizer assim, essa discussão. Mas antes da gente finalizar o nosso comentário, eu gostaria que o senhor contasse pra gente, olha, a gente tá lá no perfil do ES360, no Instagram, também tá no Instagram do doutora Denilton, uma imagem que emocionou essa semana, que foi a alta de um paciente do
verdade,
senhor,
dançando.
Curado da Covid, não foi isso? Ele ficou tão feliz que ele dançou no quarto, doutor, ele pediu pro senhor. Conta pra gente como é que foi isso.
Ô, Letícia, foi uma experiência muito bacana, né? O seu José Manuel, a gente fala que a gente teve a autorização dele, da família, para contar essa história. É um paciente de 68 anos, um português, bonachão, bom de papo qualquer tanto, que acabou internando na nossa UTI, no nosso serviço, com quadro de Covid, 75% de acometimento pulmonar. E no dia que ele entrou, ele chorava em prantos, com medo de vir a morrer ou falecer. Falava que tinha a sua mãe viva e era a única pessoa ainda, né, egressa lá de Portugal, uma senhora de 90 anos, e que ele não poderia pensar em perder a sua vida e deixar a mãe dele sozinha. E passou dias difíceis dentro da UTI e cada vez melhorando a cada dia. E no dia da alta, quando eu avisei, né, informei ele da alta, ele quis levantar do leito e a nossa fisioterapeuta estava ao lado dele, a Ludmila, e ele tirou ela para dançar fado, né?
Muito bom, hein?
Então, assim, foi muito, muito bacana. A imagem acabou que eu registrei, como sempre, tento registrar tudo que a gente passa no dia a dia, e ficou uma imagem muito simbólica desse momento.
É a imagem da vitória, né, Vitor? Mais uma vitória contra esse vírus. Doutora Denilton, olha, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho mais do que humanitário que o senhor desenvolve dentro dos hospitais. Obrigada, viu?
Obrigado a vocês e um bom dia a todos.
Bom dia, até quinta que vem. Nosso médico aqui especialista, olha, a doutora Denilton está aberto também à participação dos ouvintes. Se você tem alguma dúvida e gostaria que ele falasse a respeito de algum assunto ligado à saúde, só mandar a sua sugestão aqui pra gente, que a gente passa imediatamente também pro doutor, e aí sim vira tema de comentário, assim como vários, já fizemos vários aqui com os nossos colunistas, viu?